Bem, senhores deputadas e senhores deputados, estamos reunidos em condições de quórum. Vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalho, apreciação e votação da ata número 98. A ata foi distribuída atempadamente, não registro nenhum pedido de palavra. Vou passar a votação. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O senhor deputado Paulo Sá. Está aqui, está aprovada, está não aprova?
Sim, sim, sim.
Muito bem.
Coisa, já
muito bem. Não ouvi. Vamos passar ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 13. Aliás, o ponto 2 vai ser adiado até à chegada da autora do relatório. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 396/13 do PS, clarifica o titular do interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões. A alteração ao Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei número 150/99 de 11 de setembro. O autor do relatório é o Sr. Deputado Carlos Silva, a quem eu dou a palavra para efeitos da apresentação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este projeto 396, 13ª, da 2ª Sessão Legislativa do Partido Socialista, insere-se num conjunto de iniciativas legislativas tomadas também pelo CDS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, relativamente à mesma matéria, e vem clarificar quem é o titular do interesse económico no que toca a operações relativas a pagamentos com cartões. Esta temática surgiu a quando do Orçamento de Estado de 2016, com a introdução de uma norma nesse mesmo Orçamento de Estado, mais precisamente no artigo 153, e numa alteração à tabela do Imposto de Selo, no ponto 17.3.4, em que veio, expressamente ficou referido, que a partir desse Orçamento de Estado de 2016, os comerciantes, ou, neste caso não havia um caráter interpretativo, mas pressupunha-se que havia lugar à restituição de imposto de selo nas operações com cartões no valor de 4% sobre cada uma das operações. A posteriori, os bancos, as entidades financeiras em geral, começaram a repercutir esse mesmo imposto de selo nos comerciantes e, nessa circunstância, vem agora o Partido Socialista, numa tentativa de caráter interpretativo, dizer que esse imposto de selo é para ser repercutido nas próprias instituições financeiras, nos bancos, nas sociedades financeiras, nas empresas gestoras desses mesmos cartões. Há também iniciativa por parte dos outros partidos, como referi há pouco, e no caso concreto do CDS vai um pouco mais longe, porque elimina mesmo essa tributação. Do ponto de vista da possibilidade de discussão em plenário, portanto, este projeto de lei está conforme com as normas regimentais e regulamentares, e nessa circunstância está em condições de ser discutido em plenário. Só aqui deixando uma nota sublinhada aqui pessoal, embora o relator não tenha esboçado ou não tenha apresentado aquilo que é a sua opinião acerca do tema, mas no entanto não deixo de referir que esta introdução desta norma no Orçamento de Estado veio configurar uma novidade, na medida em que o imposto de selo era um imposto que era devido às pessoas, aos titulares, aos beneficiários de determinado serviço. Não é por acaso que quando pedimos um crédito a um banco, pagamos imposto de selo. Portanto, não é por acaso, portanto, que os consumidores acabam por pagar o imposto de selo. Os bancos já resumiam, a sua tarefa era cobrar esse imposto de selo, arrecadá-lo e entregá-lo ao Estado. Com esta norma no Orçamento de Estado vai-se introduzir esta novidade, que é, a partir de agora, o imposto de selo passa a ser cobrado aos bancos. E, portanto, não estando aqui em causa qualquer raciocínio político sobre o tema, é apenas, no fundo, para vos explicar um bocadinho qual o objetivo que aqui estava presente, e não estou aqui de maneira nenhuma a dizer se é justo, se não é justo, se é assim que deve ser feito, se não é assim. Nessa circunstância, distância. Portanto, é que o Sr. Deputado Paulo Sá está a fazer gestos, é que esta matéria é uma matéria que às vezes passa um bocadinho nos intervalos de um discurso um bocadinho financeiro e economês, e nessa circunstância trata-se aqui de explicar exatamente. Portanto, se o objetivo é eliminarmos o imposto de selo, nós PSD estamos perfeitamente de acordo com a eliminação do imposto de selo. Agora, não é acabar o imposto de selo para uns e continuar a manter o imposto de selo para outros. Neste caso, para os outros que são os mais fracos, que são os cidadãos comuns, que quando pedem um financiamento, quando pagam com um cartão de crédito, têm que pagar imposto de selo. Nessa circunstância, o que o Partido Socialista aqui veio fazer foi, naquilo que tem sido bom diálogo com os comerciantes, retirar esta carga aos comerciantes, que de resto andaram-lhe a baixar o IVA da restauração, não fazia muito sentido agora andarem-lhe a pôr novos impostos. Portanto, o que vieram fazer foi, no âmbito das boas reuniões que têm tido com os comerciantes, retiraram esta carga dos comerciantes e puseram-na nos bancos. É legítimo. Agora, eu pergunto é se não acham que devemos também fazer isto para os cidadãos em geral e acabar com o imposto de selo, que na realidade é uma anormalidade. Tenho dito, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sem prejuízo de agradecer ao Sr. Deputado Carlos Silva a emissão do parecer, e que, como o Sr. Deputado disse, não apresenta a opinião do relator, que seguramente reservaria, eu digo reservaria, porque depois daquilo que disse, penso que não conseguiu conter-se e acabou por dar a sua opinião na discussão do parecer, mas o Partido Socialista votará o parecer e não a opinião manifestada pelo Sr. Deputado neste momento. Contudo, devo sublinhar que a verdade é que o imposto de selo tem sido utilizado com bastante criatividade por vários governos, inclusive é para tributar, por opção do anterior governo, para tributar património imobiliário acima de 1 milhão de euros. E, portanto, de facto, o imposto de selo tem sido utilizado com grande criatividade fiscal. E aquilo que o Partido Socialista naturalmente propõe desta vez e nesta ocasião é uma clarificação que faça a conformação da prática ao espírito do legislador e à proposta do legislador. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. A discussão destes projetos de lei será na próxima sexta-feira. E teremos aí o debate político sobre esta matéria. Hoje estamos apenas a discutir e votar um parecer sobre a admissibilidade da discussão do projeto de lei do PS. Relativamente ao parecer escrito do Sr. Deputado Carlos Silva, nada a opor, é rigoroso, reflete a iniciativa, portanto votaremos a favor, mas tendo em conta que o que está lá escrito não reflete integralmente aquilo que o Sr. Deputado disse aqui, porque avançou já com a sua opinião sobre esta matéria, mas é uma opinião que tenho o direito de expressar aqui, mas como vamos votar apenas o parecer e o parecer reflete com rigor aquilo que é o conteúdo da iniciativa, não teremos nenhum problema em votar favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Sra. Presidente, era em primeiro lugar para saudar o relator e em segundo lugar, embora concorde em alguns aspectos com o Sr. Deputado Carlos Silva, vamos fazer na sexta-feira a discussão destes diplomas e, portanto, aí será a oportunidade para todos darmos a nossa opinião. Obrigada. E também tomamos uma decisão baseada nela.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 404/13 do PCP, que clarifica que o encargo do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes recai sobre o sistema financeiro. Dou a palavra ao deputado relator, Sr. Deputado Ricardo Leão.
Pronto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Basicamente, esta iniciativa, este projeto de lei do PCP, tem como pressuposto o projeto de lei que ainda há pouco analisámos do PS e o Sr. Deputado Carlos Silva aqui fez o parecer. Portanto, clarifica que o encargo também do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes recai sobre o sistema financeiro. Os objetos que motivaram o PCP a fazer esta iniciativa recaem também sobre uma má interpretação que era feita naquele diploma que constava no Orçamento de Estado para 2016, e o PCP nos seus objetos ainda diz que o Governo dissipou também de alguma forma que na sua intervenção tem deixado claro que era a sua intenção imputar o encargo do imposto de selo ao sistema financeiro. O PCP também identifica uma clara contradição entre, por um lado, o espírito que esteve presente na discussão e aprovação da alteração à tabela geral do imposto de selo e, por outro lado, o facto de se fazer recair o encargo do imposto sobre o cliente da instituição financeira em causa, isto é, o comerciante ou prestador de serviço. Nesse sentido, portanto, o PCP com este projeto de lei pretende uma alteração ao Código do Imposto de Selo que clarifica que o encargo do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes como taxa de serviço do comerciante recai sobre as instituições de crédito. Não há petições sobre esta matéria. Existe, de facto, como o Sr. Deputado Carlos Silva ainda há pouco disse, uma série de projetos de lei, que é da autoria do PS, do PCP, do Bloco, de Esquerda, do CDS, com outro sentido, mas que, de alguma forma, a matéria conexa a esta. Relativamente à opinião do deputado, do parecer, portanto, ele exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política, reservando-se para a discussão em plenário. Como conclusão, portanto, dizer que este projeto de lei reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário na sexta-feira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Tenho de começar por saudar o Sr. Deputado relator, dizer que o parecer reflete com objetividade aquilo que é o conteúdo do projeto de lei do PCP, portanto nada a assinalar. Há, contudo, uma gralha que eu penso que poderia ser corrigida na página 5, quando se fala das iniciativas sobre matéria conexa. Penso que, por lapso, a segunda é o próprio projeto 404 do PCP. Portanto, deveria ser aí, creio, o 391 do CDS, que deveria estar referido aí, e não o do próprio do PCP. Portanto, do CDS...
Deputado, página 5, em que parte?
Página 5, nos parágrafos
segundo
iniciais.
Segundo ponto, sim. Obrigado.
Quando se diz matéria conexa, refere aí três projetos, PS, PCP e Bloco de Esquerda. O do PCP, obviamente, não é conexo com ele próprio. Portanto, devia estar aí o 391 do CDS, que se esse sim é conexo com esta matéria. Portanto, apenas sugiro a correção desta gralha. Relativamente ao resto, como disse, reflete com objetividade a iniciativa do PCP, nada a opor.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, neste caso em concreto, agradecer esta nota do Sr. Deputado. De facto, foi uma gralha e deve constar tal como o Sr. Deputado aqui disse.
Muito obrigada. Não existe mais nenhum pedido. Sr. Deputado Carlos Silva.
O PSD saúda democraticamente o deputado Ricardo Leão pelo parecer, objetivo, naturalmente, e vou-me dispensar de outros comentários.
Muito obrigada, e foi uma saudação amplificada pelo microfone. Vamos passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos, definição da metodologia para a apreciação na especialidade. Vamos voltar ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Agora sim, vamos passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos, definição da metodologia para a apreciação na especialidade da proposta de lei número 53/13 do Governo, que revê o regime sancionatório do direito dos valores imobiliários e transpõe a diretiva número 2014/57 da UE e a diretiva de execução número 2015/2392 e adapta o direito português ao regulamento 596/2014. Portanto, repito, revê o regime sancionatório do direito dos valores mobiliários. Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta é uma proposta de lei que nós discutimos em plenário na sexta-feira passada. O Partido Socialista proporia uma metodologia simples, fixarmos hoje uma data para a apresentação de propostas de alteração, que a nossa sugestão podia ser dia 27, apesar da época carnavalesca, eu acho que o dia 27 às 18, para podermos votar na especialidade em plenário da Comissão no dia 1 de março, se não me falha a memória. E, portanto, era a nossa proposta.
O Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, caros colegas, não querendo perturbar o calendário de aprovação da iniciativa, entendemos que haveria duas entidades que seria útil ouvir em sede de especialidade. A Associação de Emitentes e a CMVM. A Associação de Emitentes e a CMVM. E por isso, Sra. Presidente, a sugestão seria ao fazer essas audições para a semana, aventura, na quarta-feira, se não temos nenhumas outras, e que depois até a sexta se apresentassem as propostas de alteração e votássemos na semana seguinte, se isto não perturbar aquilo que seja o bom encaminhamento da iniciativa legislativa.
Muito bem, Sr. Deputado Eurico Brilhante, Sr. Deputado Paulo Sá, peço desculpa.
Sr. Presidente, obviamente que nada a opor à realização de audições, mas questiono-me se será, por exemplo, necessário vir a CMVM, visto que o parecer escrito é extremamente detalhado, conclusivo. Penso que uma audição oral não iria acrescentar muito àquilo que eles já escreveram. E, portanto, apenas coloca à consideração do grupo parlamentar do PSD. Portanto, nós não temos objeções. Se houver a intenção de ouvir a CMVM, nós não nos vamos opor. Mas apenas colocava à consideração se, perante o parecer tão detalhado, valeria a pena ouvir a entidade que emitiu esse parecer. Colocava isto à consideração do grupo parlamentar proponente.
Muito bem. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Também não temos nada a opor. A nossa perspectiva ao propor uma metodologia mais rápida é porque nos parecia, e continua a parecer, e daí acompanho a sugestão do Sr. Deputado Paulo Sá, de que a CMVM já foi fortemente implicada neste processo e emitiu parecer bastante detalhado. Se o Grupo Parlamentar do PSD entender que é fundamental, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se irá opor. Ainda assim, estamos a falar de um regime sancionatório que tem em causa a adoção no direito português do Regulamento 596/2014, e isso sim careceria de alguma rapidez, vamos pôr assim.
O Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, duas notas salientei, portanto estávamos aqui, se não fosse até o facto de haver tolerância de ponto na terça-feira, por nós até poderíamos tentar fazer tudo na próxima semana, não é o objetivo de forma alguma atrasar. Mas a Associação de Emitentes apresentou algumas críticas fortes, pondo em causa a própria competitividade do mercado de capitais, porque na transposição da diretiva há sempre uma forma mais benévola ou mais forte no modo como as diretivas podem ser transportadas, e aqui a Associação de Emitentes acha que fomos pelo Estado português, está a transpor a diretiva pela forma mais rígida e por essa forma pode pôr em causa a competitividade do mercado de capitais. E, portanto, é importante ouvi-las. A CMVM, a nosso entender, seria logo consecutivo, podia ser no mesmo momento, para podermos confrontar, porventura, com estes comentários da Associação de Emitentes e ouvir a sua opinião sobre esta matéria, tanto propor audições curtas, nada daquelas audições que temos regulares para membros do Governo, por exemplo. Quanto ao facto de já termos emitido parecer, já temos recebido parecer da CMVM, eu acho, é verdade, eu diria que não é a primeira vez que quer parceiros sociais, quer outras entidades que se pronunciam por escrito sobre diversas iniciativas legislativas, não vêm depois também fisicamente aqui expor os seus argumentos.
E temos pendentes, não é? Coisa que já emitiram.
E, portanto, isso pode ser um critério, mas então é esse critério que passa a vigorar, e a partir do momento em que temos pareceres escritos, escusamos de proceder às audições dessas mesmas entidades, porque já cá têm a sua opinião. Não tem sido essa a nossa prática, e daí a questão de ouvir, mas nem é sequer sobre o objeto genérico, mas é como resposta às críticas da Associação de Emitentes, se que achamos importante ouvir a CMVM.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Com a minha intervenção, que suscitou esta questão, não era a minha intenção alterar uma prática que tem sido de ouvir as entidades, mesmo quando elas enviam um parecer escrito. Apenas chamei a atenção que o envolvimento da CMVM neste processo foi intenso, enviou um parecer muito detalhado e coloquei à consideração do Grupo Parlamentar do PSD se haveria a necessidade de uma audição oral depois de um parecer escrito tão extenso. Portanto, não é um objetivo criar uma norma ou contribuir para a criação de uma norma que quem no futuro fizer pareceres por escrito já não pode ser ouvido oralmente, de forma alguma. Não tem sido essa prática, nem entendemos que deva ser. Apenas neste caso concreto, tendo em conta a extensão do envolvimento da CMVM, se valeria a pena. Tendo em conta a insistência do PSD em ouvir, até pelo facto de antes se ouvir a Associação de Emitentes, poderá fazer críticas à CMVM, a seguir poderia dar, digamos, o contraditório, nada a opor, e votaremos favoravelmente à realização destas duas audições. Chamava apenas para terminar a atenção que terça-feira, dia de tolerância de ponto, e portanto não haverá trabalhos parlamentares e não podemos realizar essas audições, implicando que mesmo aí, se calhar, o espírito não era o mais adequado à realização destas audições. E portanto a data proposta pelo secretário Eurico Brilhante Dias terá que ser movida uma semana para a frente para termos tempo de realizar estas audições.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, em razão de questões de calendário e de tolerância de ponto, não é possível conciliar as duas propostas. Eu sugiro então que se vote a proposta de audições, mas para o dia 1 de março, se estiverem disponíveis, e depois a apresentação de propostas até ao final dessa semana, de 1 de março é uma quarta-feira, até sexta-feira, e agendamos para especialidade na semana seguinte. Nós, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Não temos objeções a esse calendário, penso que podemos fazê-lo, mas eu continuo a sublinhar que a diretiva é uma diretiva de adoção máxima ou de adoção plena, portanto os graus de liberdade na adoção são relativamente reduzidos, e o regulamento 596 é um regulamento de adoção obrigatória, mas contudo as questões que foram suscitadas são pertinentes, e o Partido Socialista subscreve o calendário que a senhora Presidente propôs.
Muito bem, vamos então votar. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhor Deputado, pausa. Dia 1 de março, vamos propor as audições para dia 1 de março e depois propostas de alteração até ao dia 3 de março e irá...
Até às
8 horas, sim. Irá depois... Virá em certa especialidade na semana seguinte, na quarta-feira, aqui à Comissão. Muito bem, vamos passar ao ponto 6. Podemos juntar o ponto 6 e o ponto 7 da ordem de trabalho, definição da metodologia para a apreciação da na especialidade da proposta de lei número 56/13 do Governo, que adota uma medida transitória de redução do pagamento especial por conta, previsto no artigo 106 do Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas, e definição da metodologia para a apreciação na especialidade do projeto de lei número 402/13 do PCP, que cria as condições para a substituição de pagamento especial por conta por um regime simplificado baseado em coeficientes técnico-económicos por setor de atividade. Se o Grupo Parlamentar do PCP não se opuser à junção e nenhum outro, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, posso revisitar ainda o ponto anterior?
Pode, com certeza.
Só para também definir regras, para que não seja depois no próprio dia. Duas rondas, uma primeira resposta conjunta e eventualmente uma adicional de 2 minutos, 5 mais 2, É uma pergunta que estou a fazer à Sra. Presidente, mas tanto faz.
Eu faço até uma sugestão que pode ficar para ponderação, precisamente por causa destas audições e de outras também, mas destas audições que seriam muito mais profícuas se flexibilizássemos o modelo, podíamos inclusivamente adotar um modelo alternativo, sempre que haja unanimidade, de audições em que cada grupo parlamentar tem um tempo, mas que o pode usar para pergunta-resposta, acho que agiliza nestes casos, ou que o pode usar conjuntamente, e faríamos a primeira aplicação desta metodologia precisamente nestas duas audições. Reservaríamos então 5 minutos numa primeira ronda para cada grupo parlamentar, que os poderá fazer seguidos ou pergunta-resposta, e depois 3 minutos para cada grupo parlamentar, caso seja necessário, e no primeiro caso os mesmos 5 minutos de resposta e no segundo caso 10 minutos de resposta. Para todos. Senhor Deputado Eurico Brandi.
Eu não tenho, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se apoia à metodologia, penso que podemos aplicá-la já no dia 1, fazendo este convite a estas duas entidades. Só queria deixar um sublinhado, que evidentemente isto é uma nova metodologia e que em reunião de mesa e coordenadores ou de interação entre a mesa e os coordenadores se pode definir de forma ratificar esta decisão.
Sr. Presidente, eu na realidade não vejo necessidade nesse tipo de grelha. Não vejo necessidade nesse tipo de grelha. Penso que a grelha simplificada normal. Portanto, uma intervenção inicial de 10 minutos para cada um das entidades. 10 minutos.
Deputado, eu peço desculpa, mas vou-lhe pedir para iniciar a intervenção, porque julgo que não foi ouvido por todos.
Sr. Presidente.
E já agora, como chegou a Sra. Deputada Mariana Mortágua, informo a Sra. Deputada que estamos aqui a propor. Temos aqui duas audições para fazer, designadamente à CMVM e à Comissão de Emitentes, no âmbito do ponto 5 da Ordem de Trabalho. De definição de metodologia para a apreciação na especialidade da proposta de lei nº 53/13 do Governo, eu sugeri que nós aqui adotássemos uma grelha alternativa que só é aplicada quando aprovada por unanimidade, para alguns casos, e essa grelha seria distribuir tempo por cada grupo parlamentar, que o pode usar como entender, 5 minutos numa primeira ronda, que o pode usar seguido ou que pode usar em regime de pergunta-resposta, no máximo 5 minutos, e depois uma segunda ronda de 3 minutos, esses já consecutivos, com resposta de 10 minutos. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias interveio concordando. Agora a intervenção era do Sr. Deputado Paulo Sá. Como falámos em unanimidade, era importante o Sr. Deputado Mariana Mortágua estar a par.
Sra. Presidente, estava eu a dizer que não me parece que seja necessária uma grelha tão complexa como essa, que a grelha habitual seria adequada, ou seja, uma intervenção inicial das entidades, depois 5 minutos corridos a cada grupo parlamentar com resposta individualizada, depois 3 minutos a cada grupo, uns atrás dos outros, e no fim uma resposta conjunta, que é a grelha habitual que temos utilizado. Eu não vejo necessidade neste caso concreto, mas estou sujeito a ser influenciado noutro sentido, mas não estou a ver necessidade que, tendo em conta até a unanimidade que se criou em torno deste diploma, o tipo de matéria que é, que se vai fazer uma grelha de 5 minutos, que acaba sempre por ser mais demorada, de pergunta-resposta a pergunta-resposta. Portanto, penso que se fizéssemos os 5 minutos corridos com a resposta a seguir corrida e depois mais 3, seria suficiente. Mas, de qualquer maneira, estou aberto a ouvir outras opiniões.
Senhor Deputado, uma vez que fui eu que fiz essa proposta, vou eu apresentar os argumentos para ver se o convenço. O Senhor Deputado poderá sempre utilizar os 5 minutos seguidos, mas isto daria liberdade a outros grupos parlamentares que entendam que é mais eficiente utilizar, de acordo com outra fórmula, que o possa possam fazer, não quer dizer necessariamente que o façam. Daria maior flexibilidade. Eu julgo que não só dar essa liberdade aos outros grupos parlamentares, será o primeiro argumento. O segundo argumento, e esgoto a minha argumentação em dois pontos, o segundo argumento é o que, efetivamente, a percepção que eu tenho é que muitas vezes as grelhas que nós aplicamos são demasiado rígidas, demasiado formais e menos em detrimento da eficiência da questão substantiva, e muitas vezes isso provoca alguma falta de, alguma menor serenidade nos trabalhos da Comissão, na medida em que isso depois implica usar partes, implica outras intervenções. É por esta razão, por esta experiência que eu tenho do que vou observando na Comissão, parece-me que pontualmente e por unanimidade aplicar esta alternativa seria uma experiência que depois levaria à conclusão de que é mais eficiente ou não para trabalhos futuros. São os meus argumentos, Sr. Deputado. Convenci-o? Os grupos parlamentares do PS e do PSD já se pronunciaram. Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sra. Presidente, eu tendencialmente sou favorável a uma grelha mais flexível, desde que obviamente haja um acordo entre todos os grupos parlamentares de que o tempo é utilizado na medida das necessidades, ou seja, de facto às vezes nós temos uma visão um bocadinho formal demais destas e concentramos-nos mesmo naquilo que deve, menos naquilo que devem ser as audições de especialidade, que têm a ver com detalhes técnicos das propostas. Se houver um acordo entre todos os grupos parlamentares que seja cumprido, de que nos exigimos de facto esses detalhes técnicos, eu acho que faz sentido uma grelha mais flexível e ela é mais produtiva. Se quisermos optar por um modelo mais tradicional, eu acho que, a não ser que haja unanimidade, de facto não vamos conseguir sair dele, mas eu por mim dou o meu acordo a um modelo menos formal, digamos assim.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Eurico Presidente Dias.
Sem prejuízo de voltar a sublinhar aquilo que eu disse há pouco, que é, eu acho que esta discussão deve ser tida em sede, mesa e coordenadores com mais reflexão. O entendimento que tenho é que a Sra. Presidente fez uma proposta para, na próxima audição, em sede especialidade, não estamos a falar de outro tipo de audições, nem audições regimentais, nem audições a membros do Governo, nem audições a outras entidades, por exemplo, em sede de escrutínio ao abrigo da CRESAP, da CMVM, etc. Estamos a falar de um espectro limitado, no quadro da especialidade, fazendo o teste e depois, em mesa e coordenadores, se houver unanimidade nessa circunstância, poder adotar em sede especialidade. E se estivermos esta delimitação e pensarmos que dia 1 apenas estamos a fazer uma, não consigo fugir à palavra, um ensaio para perceber o que é que podemos fazer a seguir nesta sede, não me parece mal e por isso mantenho a posição que tive há pouco.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá, sobre condição de ratificação em mesa e coordenadores, podemos ficar por aqui e depois eu dialogo com os coordenadores, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, não tenho assim objeções de fundo. Se houver o acordo dos grupos parlamentares de se no dia 1 de março se ensaiar estes, podemos fazê-lo, portanto, não vai ser o grupo parlamentar PCP que vai impedir isso. Portanto, eu estava a aguardar era que intervenções de outros grupos parlamentares para ver se havia um consenso nesse sentido, parecendo haver, pelo menos aqueles que fizeram a sua intervenção, não vamos ser nós que vamos levantar objeções, e no dia 1 de março fazemos então esse ensaio com estas duas entidades do sistema flexível, de quem quiser fazer ciclos corridos faz, quem quiser faz pergunta e resposta, e depois veremos em função disso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Para simplificar, eu entrarei apenas em contacto com o coordenador do PS, Sr. Deputado Eurico Brandt Dias, na medida em que os tantos coordenadores estão aqui presentes. Vamos então à definição da metodologia referenciada nos pontos 6 e 7. Eu já identifiquei os diplomas, tanto a proposta de lei do Governo como o projeto de lei do PCP, e vamos fazer esta deliberação conjuntamente. Sr. Deputado Paulo Sá.
Não tinha pedido a palavra, mas se a senhora
que há um projeto de lei da autoria do PCP.
Sim, com certeza. Sim, relativamente a esta matéria, nós temos uma proposta de lei e um projeto de lei que versam sobre a mesma matéria e que fossem discutidos e votados separadamente, assumindo que os dois eram aprovados, íamos ter duas leis, provavelmente de número consecutivo, sobre a mesma matéria, o que não seria muito apropriado. Eu penso que o que é habitual nestas matérias é procurar fazer-se uma fusão dos textos apresentados e ter um único texto. Isto, no caso particular que estamos a discutir, é extremamente simples, porque nem as normas que estão no projeto de lei do PCP colidem qualquer das normas que estão na PPL do Governo, nem as normas que estão na PPL colidem com qualquer norma que esteja no projeto de lei do PCP. Essas são complementares e a fusão basicamente é juntar os artigos apenas numa determinada ordem que torne aquilo coerente. Portanto, parece-me que a metodologia mais correta seria tentar uma fusão destes dois projetos, da PPL, da proposta de lei e do projeto de lei, num único texto, relativamente ao qual se fariam as alterações. Ou em alternativa, propostas de alteração em separado para cada um dos projetos e depois o texto, os textos que resultassem da discussão ser fundida a posteriori num único texto. Portanto, não sei qual será o método mais adequado, mas podemos ver isso aqui.
Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias.
Eu, neste caso, eu considero que nós temos, de facto, alguma urgência em terminar este processo na especialidade. Aliás, em grande medida, estamos a discutir algo que já teve envolvimento dos parceiros sociais e, portanto, aquilo que nós proporíamos, sem prejuízo daquilo que disse o deputado Paulo Sá, é que nós podemos fixar um prazo curto para a proposta de alterações e nas propostas de alteração ou nas propostas que vierem dos grupos de substituição, os grupos parlamentares poderão utilizar o formato que entenderem, inclusive é o formato de fusão, tal como foi sublinhado pelo deputado Paulo Sá, e votarmos em comissão até 1 de março. Eu penso que nós devemos fechar isto e rapidamente ir a plenário para fazer a votação final global.
O Sr. Deputado está aberto a uma proposta de substituição que consolide ambos os diplomas?
Eu penso que, sem prejuízo, aquilo que nós estamos a fazer, o que eu proporia era ao contrário, era que a metodologia considerasse que os grupos parlamentares que propõem as alterações pudessem apresentar a consolidação. Nós não fazemos uma consolidação a priori.
Muito bem. Vamos fixar até dia 24, sexta-feira, 24, às 18 horas, sexta-feira, dia 24, a apresentação de propostas de alteração ou de substituição.
Sobre o texto da proposta de lei do Governo, certo?
Sobre ambos.
Senhora Presidente, eu não percebi, eu precisava de uma explicação. O que é que significa, portanto, nas propostas, consolidar os textos? Eu acho que precisávamos de esclarecer isso melhor, que eu não percebi exatamente.
Estas coisas, normalmente, tipicamente, assume-se um certo documento como o documento base sobre o qual se apresentam propostas. Eu acho que não vale a pena haver propostas sobre as duas coisas. E faz sentido, das duas, uma, ou criávamos um grupo de trabalho que não é a proposta para discutir e preparar um texto de substituição, ou então se assume que há um documento base sobre o qual quem entenda que deva trazer coisas, designadamente coisas que estão noutro projeto de lei aqui paralelo, pode acrescentar sob a forma de texto de substituição. E, portanto, eu acho que faz sentido nós adotarmos essa lógica. Há um texto central, neste caso é a proposta de lei do Governo, e o PCP apresentará uma proposta, e quem quiser, naturalmente, uma proposta de substituição que será uma substituição à proposta de lei do Governo com as coisas que entendem incluir. Mas eu acho que temos que ter um texto
muito
base
bem
sobre as quais se alteram.
Temos aqui duas hipóteses. Uma é assumir-se uma proposta de substituição, mas já vimos pelas intervenções que não se assuma uma proposta de substituição. Agora, uma segunda proposta feita pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro, e que obviamente terá que ter a anuência do grupo parlamentar do PCP, é precisamente o grupo parlamentar do PCP apresentar propostas de alteração à proposta de lei que levem à consolidação do regime estabelecido no projeto de lei na proposta de lei. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, tendo em conta que são dois projetos autónomos e que são complementares e cuja fusão é simples porque as normas não colidem, parece-nos que essa seria a solução ideal, fundir estes dois num único texto e esse texto funcionar como a base para se apresentarem propostas de alteração. Eu penso que isto tornava o processo mais simples. Portanto, o processo de fusão é basicamente pegar as normas de um e no outro e colocá-las no mesmo texto, tirando as normas repetidas, como por exemplo entrada em vigor, não faz sentido ter duas entradas em vigor, obviamente, mas digamos com esse e ter um único texto corrido que fosse a proposta de lei do governo e o projeto de lei do PCP, contendo todas as normas
muito bem,
sem alterações.
Soltado,
isso é o texto base. Relativamente ao texto base, apresentam-se propostas de alteração todos os partidos e essas, depois da votação, faz o texto base, votando o texto base.
Muito bem, Sr. Deputado, mas aquilo que chama o texto base seria uma proposta de substituição, consolidando ambas, e a percepção que eu tive foi que o grupo parlamentar do PS não concorda com essa metodologia. Apenas por isso é que o Sr. Deputado António Leitão Amaro apresentou uma alternativa. Sr. Deputado Eurico Guilherme.
Nós não temos dúvidas que os projetos são complementares. Aquilo que nós optaríamos como proposta de metodologia era cada grupo parlamentar nas propostas de alteração utilizará a base que entender. Eu tenho a base da Lei 5613 da segunda sessão legislativa, é uma proposta do Governo. Nós consideramos que há um conjunto de propostas do PCP que são muito pertinentes e complementares, que poderão ser introduzidas. E, portanto, a metodologia que eu estava era fazer uma fusão que fosse feita em função das propostas e não uma fusão a priori. É a minha questão.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado. Até dia 24 serão apresentadas propostas de alteração, tanto à proposta de lei como ao projeto de lei. Cada grupo parlamentar fará como entender e virão a votação no dia 24. Muito seguramente aquilo em que há acordo estará no teor das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares. Pelo menos pelos que formam a maioria, não é? Depois para a aprovação, portanto, é uma metodologia, metodologia de respeito pelas duas iniciativas, digamos assim. Estamos acordados? Até dia 24 de março, apresentação de propostas, levamos até dia 24 de fevereiro. Até dia 24 de fevereiro, apresentação das propostas e depois, no dia 1 de março, virá à especialidade. Ponto 8. Deliberação sobre uma visita de delegação da Assembleia da República de Moçambique, reunião com as primeiras, 5ª, 10ª e 11ª Comissão. É aqui. Um pedido de uma delegação da Assembleia da República de Moçambique para ser recebida por estas comissões. Este pedido da Assembleia da República de Moçambique foi já apreciado por algumas comissões. A 11ª Comissão propõe que a audição conjunta, a audiência conjunta seja às 12 horas do dia 14 de março, terça-feira. Não me parece que seja uma boa data para nós. Nós temos muitas audições e muitas audiências para marcar. Eu vou fazer esta tarde uma proposta, uma sugestão, vou construir um calendário de todas as audições que nós temos para marcar. Como esta delegação está em Portugal entre os dias 13 e o dia 17, eu acho que vamos propor algo que fique na sequência de trabalhos desta comissão. Se for necessário marcar audições para o dia 13 de março, muito bem, poderemos considerar dia 13 de março, terça-feira. Se não for necessário marcar audições, vamos propor dia 14 de março, a uma qualquer hora que seja compatível com todas as comissões. Se estiverem de acordo, não perdemos tempo com esta questão das datas. sendo certo que... peço apenas que me façam aqui uma referência. Como há muitas audições para marcar, a percepção que eu tenho é que a preferência dos membros da Comissão é que as audições sejam marcadas na terça-feira, a partir das 14h, na quarta-feira de manhã, e na quarta-feira depois do plenário, e na quinta-feira depois do plenário, e menos na sexta-feira da parte da tarde, não é assim? Muito bem, então eu utilizarei esse critério. Vamos passar então ao ponto 9 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Senhor Deputado António Leite Almar.
Senhora Presidente, rapidamente, eu queria, ainda na sequência do que acabou de dizer, presumo que o vai fazer, nós aceitámos tranquilamente a sugestão do Partido Socialista para acelerar o processo e por isso as audições relativas à transposição da diretiva, mas queria recordar que na reunião anterior foi deliberado um calendário também relativamente rápido, mas sem esta pressão, relativamente ao projeto de lei do PSD com audições do Ministro Eduardo Cabrita, à ANP e à ANAFRA, que eu pedia, Sr. Presidente, que não coloque e que esse aqui fosse possível. Sem prejuízo disso, eu queria fazer uma proposta que naturalmente se carece da unanimidade dos grupos parlamentares e que é relativa ao conjunto de audições que creio que todos, ou praticamente todos os grupos parlamentares, entre a tarde de ontem e a noite, fizeram. Relativamente à audição dos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais atual e o anterior, sobre o tema de transferências para contas bancárias sediadas em Estados que são classificados como offshores, o procedimento habitual, e por isso assim será se não houver unanimidade, seria que eles entraram, seria agendar a próxima semana. Eu creio que a preocupação, que eu creio que todos partilhamos, e a verificar-se algo que não seja o cumprimento estrito da lei. A gravidade que o tema terá justifica que não esperemos. E, portanto, aquilo que eu sugeria era que pudéssemos aprovar já hoje a audição de Paulo Núncio e de Fernando Rocha Andrade, a realizar com toda a brevidade. Da parte do PSD há disponibilidade de fazer já a audição na sexta-feira, em podendo as duas pessoas, se não que o façamos na primeira hora possível na próxima semana. Eu acho que o tema é urgente, desencadeou da parte de todos os grupos parlamentares uma reação de imediata exigência de esclarecimentos. Eu creio que se justifica esta aceleração, que é prevista regimentalmente e, portanto, não tem problema nenhum de ser aprovada. E, portanto, o PSD queria fazer este proposta oral, textos dos requerimentos que todos já recebemos e fomos recebendo ao longo da manhã, poderem ser aprovados sobre a fórmula de audições destas duas personalidades, com toda a urgência possível, e, se possível, ainda esta semana, aqui na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era exatamente no mesmo sentido de poderem os requerimentos, todos os que entraram, ser discutidos já hoje, e, portanto, havendo unanimidade, mas havendo discussão, portanto, podendo ser discutidos, abrindo-se um ponto para isso, se houver unanimidade.
Muito bem. Srs. Deputados, nós temos sete, dou-lhe já a palavra, Sr. Deputado Paulo Sá, nós temos sete requerimentos, um requerimento do PCP, um requerimento do Partido Socialista, dois requerimentos do Bloco de Esquerda, relativamente à audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais atual e do ex-Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Depois temos um outro pedido do PSD relativo à audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre política fiscal do Governo relativamente a combustíveis. Eu sei que temos, mas a proposta foi votar todos, discutir. Não, a proposta do Sr. Deputado João Almeida disse todos os requerimentos. Só sobre esta matéria. Muito bem, mas como se trata das mesmas pessoas... Não? Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá.
Em primeiro lugar, nesse sentido, que estava a ver aqui requerimentos, há dois sobre combustíveis. Penso que a proposta não era a discussão de hoje. Aliás, se fosse, eu diria que tinha dificuldade em discutir, porque sendo combustíveis teria que articular com outro camarada meu e não estou pronto, não estaria pronto para discutir, mas não sendo essa a proposta do proponente, portanto do PSD, portanto isto está afastado, não há nada aqui a resolver. Relativamente aos outros cinco, são todos sobre a mesma matéria. Da nossa parte, não há objeção a que eles possam ser discutidos hoje. Se houver unanimidade dos grupos parlamentares nesse sentido, podemos discutir e votar estes requerimentos hoje. Aliás, é um procedimento que tem sido no passado utilizado, de vez em quando. Há alturas em que um grupo parlamentar pede a antecipação. Há momentos em que há unanimidade, outros que não. É assim. Portanto, se houver unanimidade, podemos discutir. Da nossa parte, não há objeções de discutir estes cinco que são relativos, a, digamos, à temática paraísos fiscais.
Bem, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Na mesma linha, para discutir estes cinco no que diz respeito à questão que foi levantada no que diz respeito às transferências para offshores, o Partido Socialista não se opõe a que sejam discutidos os cinco hoje, os outros dois não, os outros dois temos...
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Com metodologia, proponho a apresentação pela ordem do método onde de cada um dos requerimentos, na medida em que há diversos. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu penso que a metodologia é a ordem de entrada e não o método de onde.
Muito
tem
bem.
Sido sempre
então,
essa metodologia adotada, portanto, a ordem de entrada é a ordem dos requerimentos.
Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, para a apresentação do requerimento, todos os partidos têm requerimentos sobre esta matéria, portanto, não é preciso ser muito exaustivo. Basicamente, com base nas notícias que vieram a público sobre a omissão de transferências para paraísos fiscais, tratamento estatístico desses dados nos últimos anos, mais ou menos de 2011 a 2014, em montantes muito elevados, 10 mil milhões de euros, o PCP entende que é necessário apurar, quer com o secretário de Estado anterior, Paulo Núncio, que na altura era o titular da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, quer com o atual secretário de Estado, portanto, apurar esta matéria, nomeadamente relativamente ao período anterior, abrangido pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, apurar o que é que se passou, porque é que esta informação não foi tratada estatisticamente, porque é que não foi facultada durante estes anos essa informação, ter também conhecimento e avaliar a questão dos impostos que poderão ter sido perdidos por força destas transferências. Todas essas matérias têm que ser avaliadas com quem na altura ocupava a pasta. Por outro lado, o processo neste momento está a ser conduzido pelo atual secretário de Estado de Assuntos Fiscais, repondo, digamos, a divulgação estatística desta informação e tratando estes dados estatísticos e, obviamente, que parece-nos que também tem que ser ouvido. E, nesse sentido, propomos que seja ouvido sequencialmente, primeiro, o secretário de Estado, ex-secretário de Estado, Paulo Núncio, e depois o atual secretário dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade. Portanto, é este o sentido do nosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou pedir aos grupos parlamentares que permitam uma alteração da ordem. Agora seria o grupo parlamentar do PS, mas a Sr. Deputada Mariana Mortágua tem que sair para o fórum da TSF e pergunta se pode apresentar o relatório e deixar-nos o sentido de voto. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei tão breve quanto possível e irei ausentar-me também apenas por alguns minutos. O requerimento vai exatamente no mesmo sentido. Há uma informação pública sobre uma discrepância dos dados comunicados, neste caso não à AT, mas tratados pela AT, de transferências para offshores. É um montante muito avultado, que nos leva a crer não só que a autoridade tributária não tratou estes dados como deveria, mas que pode haver consequências ao nível, nomeadamente, de receita fiscal perdida, para já não falar de falta de controle sobre o tipo de transferências e os movimentos de capitais, e nós sabemos que muitas vezes estão envolvidos com operações, não estou a dizer que estão necessariamente, mas podem estar, de branqueamento de capitais e outras operações de fraude, de elusão fiscal. E, portanto, importa perceber, por um lado, o que é que levou a que no passado a autoridade tributária não tenha nem tratado nem divulgado estes dados, e isso é a responsabilidade do anterior secretário do Estado. Por outro lado, importa perceber o que é que a autoridade tributária está a fazer agora, como é que se encontraram as discrepâncias e quais são as consequências da não identificação destas transferências. Daí o Bloco de Esquerda ter entendido que seria importante ouvir tanto o anterior secretário de Estado como o atual secretário de Estado, sendo que somos favoráveis necessariamente a todos os requerimentos aqui apresentados, que vão no mesmo sentido que o nosso.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado vai ao fórum do TSF e depois regressa, porque tem um parecer para apresentar. Muito obrigado. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhora Presidente, o Partido Socialista também apresentou um requerimento mais estrito, no sentido apenas de ouvir o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Sr. Professor Fernando Rocha Andrade. Contudo, acompanharemos todos os pedidos, todos os requerimentos dos outros grupos parlamentares, na sequência proposta pelo deputado Paulo Sá, primeiro o senhor ex-secretário de Estado Paulo Núncio e depois o atual, no sentido de percebermos também o que é que está a ser feito para o futuro, para que estas ocorrências não se voltem a registar. O Partido Socialista acompanhou ou acompanha este assunto com grande preocupação, não só no quadro legislativo, mas também porque sabe que os dados agora apresentados são de um período particularmente duro para os portugueses, em que muitos sacrifícios foram exigidos durante o período em que o Portugal teve ao abrigo do programa de assistência. Todos os portugueses, e em particular os trabalhadores, deram um esforço significativo desde o ponto de vista fiscal, salarial e com as suas pensões, e não nos parece que a República possa ficar aliada da perspectiva de uma parte substantiva de 10 mil milhões de euros poderem não ter contribuído como deveriam para o esforço coletivo. E, por outro lado, é preciso perceber o que é que correu mal, ou se alguma coisa correu mal, eu acho que devemos colocar a questão desta forma, o que é que correu mal ou se alguma coisa correu mal e o que é que naturalmente o Governo, o 21º Governo Constitucional, fez ou está a fazer para que isso não se volte a verificar. E, portanto, acompanharemos com um voto favorável a todos os requerimentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Leitão Mar.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós podemos estar perante uma não história ou perante uma situação gravíssima. E é importante que as dúvidas se terminem. Eu acho que a forma como o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias colocou a pergunta, se alguma coisa correu mal e a ter corrido o que é que correu mal, é a forma correta. Nós podemos estar perante transferências para pagamento de importações legítimas, normais, num quadro de liberdade, que não subtraem qualquer tributação devida em território português, ou podemos estar perante comportamentos ilícitos e inaceitáveis. E nós não fazemos um julgamento à partida porque há informações contraditórias. Os relatórios de combate à fraude fiscal sinalizam que naqueles anos terão sido controladas muitas transferências para offshores, que resultam de uma prática estatística implementada e de controlo estatístico e de controlo de transferências implementado também pelos bancos portugueses e pelo Banco de Portugal. E, portanto, há informações que apontam para que tenha havido controlo, há esta notícia, é preciso distinguir controlo estatístico de inspeção à sujeição à tributação, mas é preciso esclarecer, exatamente nos termos em que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias colocou. Correu alguma coisa mal, sim ou não? Isto é uma notícia. É uma não notícia ou é um facto muito grave? E sim, o que é que correu, de quem é a responsabilidade? E, portanto, o PSD, que tomou, aliás, no seu governo com o CDS, várias medidas para alargar a capacidade inspectiva, alargar a incidência e os estados que são classificados como offshores, alargar o prazo de prescrição da responsabilidade tributária para estes casos, que foi alargada pelo governo anterior, obviamente, se teve no governo essa prática, da parte da decisão política, obviamente, entendemos nós e esperamos, e queremos ver isso clarificado, não aceitaria qualquer comportamento em sentido diverso. Mas é preciso, em primeiro lugar, antes de fazermos juízos políticos, percebermos o que é que se passou. E, portanto, nós votaremos não apenas o requerimento que apresentámos, mas todos. E, Sra. Presidente, com o pedido que eles possam ser agendados com toda a brevidade possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu ia pedir, só por uma questão de organização de trabalhos, é a Sra. Deputada Cecília Meirelles que se pronunciará sobre estes requerimentos. Era suposto já aqui estar e era suposto já não estar a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que ainda está.
Muito
obviamente
bem.
Que o sentido de voto não está em causa, mas a intervenção é relevante e será feita pela Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito bem. Eu penso que podemos suspender então este ponto. A senhora deputada Mariana Mortágua, voltamos ao ponto 1, apresenta o relatório. Eu peço à senhora deputada Hortense de Martins. Não está, foi-se embora. Então peço, preciso que um senhor deputado ou uma senhora deputada me substitua, porque eu tenho uma audição na primeira comissão e estão a pressionar-me, estão à espera que eu chegue. Se vou ser auditada, a senhora deputada Cecília Mariales não pode. Senhor deputado Eurico, é este ponto e depois terminar o outro a seguir. O ponto 1 e depois terminar este último. Bom, então é para concluir este ponto. Pode-me substituir, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Muito obrigada.
Senhora Deputada Cecília Mareles. Se a senhora deputada Cília Mareles então me quiser substituir na mesa, agradecia.
Muito bem. Um bom dia mais uma vez. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do CDS e na sequência das intervenções anteriores, dizer que o CDS naturalmente aprovará todos os requerimentos e reconhece a importância da audição quer do anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quer do atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A matéria em causa é relevante, a forma como está a ser tratada também. Agora, há algo que queremos dizer e que foi também uma nota de prudência, deve reconhecer-se, dos vários grupos parlamentares. Tem em primeiro lugar que se apurar factos. O que é que realmente está em causa para além daquilo que tem sido noticiado e, da nossa parte, obviamente temos interesse, desde logo porque uma das medidas, e já aqui foi referido também, que o anterior governo introduziu em matéria fiscal é muito relevante para este caso e tem a ver com as prescrições. Porque se nós estivéssemos a lidar com o antigo regime de prescrições, anterior ao governo de que o PSD e o CDS fizeram parte, estes processos poderiam já estar prescritos. Com a alteração que foi feita pelo governo anterior, é impossível estes processos já estarem prescritos. Portanto, a atuação do Parlamento é relevante e poderá até ser consequente com a prudência que o governo anterior teve no tratamento destas matérias e na consequência que ainda estamos perfeitamente em tempo útil de dar a cada uma destas situações.
Mais algum senhor deputado quer usar a palavra? Acho que podemos então passar à votação dos requerimentos. Como? Não há quórum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, falta um senhor deputado para haver quórum. Se algum... O senhor deputado pode intervir mesmo que houvesse quórum, senhor deputado Balsa.
Então, é no sentido de tentar as votações, portanto, não vemos nenhum problema que se possa, sendo os requerimentos todos no mesmo sentido, da audição do ex-secretário de Estado de Assuntos Fiscais e do atual, não vemos nenhum problema que possam ser votados em conjunto e, pelo sentido de voto que já foi aqui anunciado, todos eles aprovados por unanimidade. No entanto, há um direito que nós não podemos prescindir, que é o direito de que quem propõe as audições tem direito a abrir, a iniciar as audições. No caso em que há vários requerimentos no mesmo sentido, é pela ordem de entrada, tendo o requerimento do PCP entrado em primeiro lugar, deverá ser o PCP a abrir as audições sobre esta matéria, e é nesse sentido que queria alertar, porque é um direito que nós temos e que não prescindimos. Relativamente à votação, podemos votá-los todos em conjunto e aprová-los pelo sentido de voto indicado por unanimidade.
Deputado António Leitão.
Eu acho que aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá diz faz sentido para garantir a precedência do PCP e ponto. Ou seja, o PCP, e bem, desde que não prescinda desse direito, é o primeiro a fazer as suas questões e depois seguimos pela ordem da grelha. Portanto, isso vale para o PCP que apresenta o requerimento e faz a primeira questão. Era só para clarificar isso. Portanto, é o PCP e depois o resto, a grelha pela ordem normal.
Foi exatamente o que eu disse. O partido que apresenta o requerimento tem direito a abrir a audição. Portanto, apresentar o requerimento é a primeira intervenção. E, havendo vários requerimentos, é o primeiro a ser apresentado. Neste caso foi do PCP, é natural que seja o PCP. Portanto, foi apenas isto que eu disse e subscrevo aquilo que o Sr. Deputado Itão Amaro. Portanto, feita a abertura pelo PCP, depois segue a grelha normal. Relativamente às votações, insisto, sendo todos no mesmo sentido, podemos votá-los todos em conjunto e aprová-los todos. Não há problema nenhum da nossa parte nesse.
Senhores deputados, então já temos quórum, fica assente que nestas audições elas são abertas pelo PCP e depois segue a grelha normal com o ordenamento normal dos partidos. Eu passaria então à votação do requerimento do PCP para a audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Fernando Rocha Andrade e este Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio, do PS para a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, do Bloco de Esquerda para a audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Fernando Rocha Andrade 1 e do ex-Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 2 e do PSD para a audição do Secretário de Estado ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, basicamente são dois secretários de Estado, o anterior e o atual. Eu perguntava quem vota a favor destes requerimentos. Foram aprovados por unanimidade, certamente agora que a mesa providenciará para que sejam marcados o mais brevemente possível. Muito obrigada.
Senhor Presidente, só para a possibilidade, alguém se opurá a que possam ser realizadas sexta-feira à tarde, excepcionalmente, considerando a premência do tema?
Não se pode, já há reunião por volta a votar, por ser.
Em instante disponível.
Eu não sei nesta altura porque eu não sei qual é a agenda da sexta-feira neste momento.
Ou se deputado, não há agenda na sexta-feira à tarde, ou alguém se opõe ou não.
Não, desde que, obviamente, os inquiridos...
Não, aquilo que eu estou a propor convidado. É que mesa e coordenadores interajam para perceber se há disponibilidade de todos os grupos parlamentares, não estando presente o coordenador do PS.
Sr. Deputado, se assim quer, mas não há possibilidade de se perceber agora se algum grupo parlamentar se opõe que seja sexta-feira à tarde ou não, é porque é preciso providenciar a marcação, ela não será feita de um dia para o outro e, portanto, quanto mais cedo se pudesse tratar disso, melhor.
Podemos ter...
É
isso. Com certeza, eu vou pedir à Sra. Presidente para falar com ela ainda hoje à tarde. Bom, havendo ainda um ponto não tratado, que é o ponto 2, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei do CDS, a deputada relatora, a senhora deputada Mariana Mortágua, alguém...
Sim. No fundo.
Pois, mas... Não terá sucedido imediatamente, senão já teria regressado. Fazemos um compasso de espera, então, nesse caso. Eu pedia só aos senhores deputados que não se ausentassem, porque senão depois teremos a senhora deputada relatora, mas não teremos quórum, o que também seria problemático. Podemos então passar à apresentação do ponto 2, discussão e votação do parecer ao projeto de lei 391 do CDS-PP. Senhora deputada Mariana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, peço imensa desculpa pelo atraso. O projeto 391, apresentado pelo CDS, visa a eliminação da tributação em sede de imposto de selo, nomeadamente a verba 17.3.4, das taxas cobradas sobre operações de pagamento em cartões. Justifica o CDS esta proposta como, uma vez que esta taxa está a ser repercutida nos comerciantes, podendo levar não só a custos acrescidos aos comerciantes, mas também a problemas de segurança, uma vez que aumenta as transações em dinheiro em vez das transações eletrónicas ou dos meios de pagamento em cartão. E, portanto, uma vez que há uma repercussão desta taxa nos comerciantes, o CDS propõe eliminar a cobrança desta taxa. O projeto cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais aplicáveis. Tem uma ou duas pequenas questões técnicas que estão mencionadas no parecer. Uma tem a ver com a entrada em vigor, em que a nota técnica sugere que, para garantir que o projeto, para cumprir a lei travão, portanto, para garantir que o projeto entre em vigor não apenas a quando do próximo orçamento, mas do próximo orçamento feito num ano económico diferente do atual. Há uma questão também de pormenor sobre o título da iniciativa, que deveria referir a data e o número do Código de Imposto de Selo, mas nada de muito relevante. Quanto à comparação internacional, não há muita legislação comparável nesta matéria. Os países de referência, que também são apresentados na nota técnica, não têm casos paralelos e, portanto, não é diretamente comparável. Quanto à legislação europeia, há um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre comissões de intercâmbios aplicáveis a operações de pagamentos, no sentido de criar um mercado de pagamento único. A Assembleia já se pronunciou sobre este regulamento, que já está, aliás, em vigor, e há, e também vem referido no parecer, uma proposta de diretiva do Conselho de 2013 sobre cooperação, domínio e transações financeiras. Esta proposta tem sido bloqueada por alguns países. Portugal faz parte de um grupo de países que já disse que estaria disposto a ter esse regime de cooperação aprofundada sobre transações financeiras. O Parlamento também já se pronunciou. Há três projetos relacionados com este projeto do CDS. Um do PS, um do PCP e um do Bloco de Esquerda, que visam não eliminar a taxa em causa, mas alterar a sua incidência. E pronto, eram estas as notas que estão e que acho que refletem o parecer, que no fundo reflete apenas as notas e os comentários de nota técnica, não acrescentando muito mais a isso.
Muito obrigada. Algum seu deputado quer intervir? Acho que podemos passar à votação. Quem vota a favor? Foi o relatório aprovado por unanimidade e, nada mais havendo a tratar, creio que podemos dar por encerrados os nossos trabalhos. Um bom dia.